Você está ouvindo Feijoada Completa.
O João Bosco está fazendo fila aqui no programa hoje, né? Passando. João Bosco, já repito, né? Disse no bloco anterior que nasceu em Ponte Nova, terra da minha mãe, diga-se de passagem, né? Minha mãe que era querida de Ponte Nova, terra do João Bosco, do Tunai, irmão dele, né? E também terra de José Reinaldo de Lima, é o grande Reinaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e com certeza o maior jogador da história do Clube Atlético Mineiro. E aliás, Ponte Nova, que é uma cidade muito atleticana, né? Engraçado que Caratinga, minha terra, a maioria do pessoal é cruzeirense. Lá em Ponte Nova o pessoal é mais atleticano. Bom, você está ouvindo João Bosco com a canção Pintura, né? Uma canção aí que fala um pouco sobre a arte e, na verdade, faz uma comparação da arte com a nossa vida e com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, que, aliás, tudo é uma coisa só, né? A arte está ligada às nossas emoções o tempo todo. Olha, você pode participar do nosso programa mandando para a gente a sua mensagem via WhatsApp no 61999789080. Repetindo para você, 61999789080. Sempre bom ter a sua participação aqui na nossa feijoada completa de todas as sextas-feiras.
Do seu corpo, meu amor.
Muito bem, e agora, por falar em arte, nós vamos para o nosso caldo cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo.
Pois é, já é impossível falar em aquarela sem falar no Toquinho e nessa canção, né? Basicamente é um hino à arte, ao desenho, né? À beleza das artes, enfim, né? Essa música é muito linda, lá de 1984, grande Toquinho. Olha, e a Câmara dos Deputados inaugurou ontem, né? Aqui, que foi dia 23 de abril, né? A exposição Espécies Brasileiras em Aquarela, né? Com trabalhos das artistas mineiras Helena Rodrigues, também a Leir Barbosa e também a Rosa Alves, né? São 98 obras escolhidas que representam a diversidade, né, das espécies da fauna e da flora brasileiras, algumas delas ameaçadas de extinção, né? Essa mostra, que é feita em aquarela sobre papel, fica aberta até na visitação, né, até o dia 11 de junho. Portanto, você tem aí, né, todo esse tempo para poder visitar a exposição, que está no décimo andar do anexo 4 da Câmara dos Deputados, né, produzida aqui pelo Centro Cultural da Casa. É uma coletiva aí que busca chamar a atenção para essa questão da preservação ambiental da fauna e da flora brasileiras. E sobre essa exposição, sobre esses trabalhos muito, muito bacanas, né? Sobre as aquarelas em papel, essa técnica também. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, no nosso estúdio vitrine da Rádio Câmara, a Helena Maria da Aparecida Rodrigues. Ela que é artista plástica, especializada também em aquarela botânica, mineira, formada pela antiga Escola Guinhar, a escola da Universidade Estadual de Minas Gerais, né, que também passou pela outra instituição da UENG, que foi a FUMA, que era a Fundação Mineira de Arte, que depois, né, se transformou na Escola de Educação Artística ali da Universidade Estadual de Minas Gerais. Helena Rodrigues, muito obrigado pelo prazer de ter você aqui com a gente, né? Como eu costumo brincar aqui com o pessoal, mais uma pessoa de Minas chegando aqui, é a República das Minas Gerais, é o Feijoada Completa. Muito prazer em ter você. Aliás, as três são mineiras, né? Vocês três, né?
As três somos três mineiras trabalhando juntas. E eu que agradeço muito, muito obrigada, o prazer é meu. Eu falo em nome das outras duas, o prazer é todo nosso. E pra gente é muito bom estar aqui com você, falando sobre essa exposição, ajudando na divulgação dela.
Fala um pouco pra gente sobre a inspiração dela, né? Como começou esse trabalho com botânica, vocês três já fazem há muito tempo, né?
Sim, já há bastante tempo que trabalhamos com isso. Aliás, começamos a trabalhar com uma de nossas expositoras que está aqui agora, que é a Rosa Alves. Uhum. A Rosa tinha um curso na UFMG e a Leir, que também é minha amiga e comadre, me convidou para fazer o curso com a Rosa. Então fizemos o curso de ilustração botânica, logo em seguida fizemos ilustração científica, já com outros professores. Ilustração científica ainda foi com a Rosa. Mas fizemos ilustração médica, zoológica e acabamos nos especializando com a ilustração. Acabamos que isso trouxe para a gente um projeto de profissionalização. Acabamos trabalhando, fazendo ilustração para grandes empresas, recebendo encomendas, que a Rosa participou de todas lá, todas pela UFMG. E depois outros trabalhos independentes também. Fizemos trabalhos independentes para editoras, para publicações científicas, até para o guia, para o zoológico nós fizemos, tudo usando essa linda técnica que é aquarela sobre papel.
Pois é, inclusive tem um trabalho interessante, que foi o guia Arboreto do Cerrado, né?
Lindo!
Que foi uma ideia de trazer um pouco dessa... E para a gente que está morando aqui em Brasília, para a gente que está aqui em Brasília, o Cerrado tem uma importância muito grande, né, para o centro-oeste do Brasil. Fala um pouco sobre esse trabalho com o Cerrado.
Foi ainda o PROEX na UFMG, sobre a supervisão da Rosa Alves. Uhum. O PROEX recebeu da CBMM um pedido para fazer esse trabalho de ilustração de espécies específicas do Cerrado e ameaçadas de extinção. São espécies lindas. A maioria árvores, são árvores grandes. Por isso que o livro chama Arboreto do Cerrado, eles escolheram espécies que tinham um volume maior na natureza e espécies que estavam sendo... desaparecendo aos poucos com as novas tecnologias de...
Uhum. Agora, Helena, explica uma coisa pra gente. Como é que funciona a questão de modelo? Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que fazem trabalho, por exemplo, a partir de fotografia, né? E aí, de repente, desenvolvem, né, aquela arte da pintura, ou seja mesmo da aquarela, do desenho a partir de uma foto. Como é que funciona o trabalho de vocês? É com pesquisa de campo? Explica um pouco pra gente como é que é esse trabalho de retratar a natureza em aquarela, especialmente animais e principalmente os mais ameaçados, que são mais difíceis até da gente encontrar na natureza, né? Infelizmente.
Algumas espécies, por exemplo, ali tem muitos peixes que foram pedidos na época pela Petrobras para fazer cartazes ecológicos. Lá na exposição aqui tem alguns desses peixes, tem algumas aves. Tem aves também, pássaros, tem alguns pássaros e peixes. Uhum. Alguns a gente não consegue fotografia deles, a gente não consegue nenhum registro comum na literatura comum. Sim. Aí às vezes você tem que ir no lugar, já aconteceu lá de ter peixe que teve que ir na beira do rio procurar um pescador e alguém que ficasse um tempo enorme para pegar um peixe e fazer o desenho. Outros já são bem mais fáceis, já tem muitos livros, já tem muitos registros históricos. Outros, alguns cicatas de árvores, às vezes tem que trabalhar com cicatas se você não encontrar a espécie à sua disposição.
Uhum.
Então, são várias fontes para se encontrar... as imagens para fazer, ou quer dizer, a base para construir uma imagem de aquarela.
Uhum.
A gente pode usufruir de várias fontes diferentes. E às vezes passar muito aperto também.
Imagino. Não é fácil, né? Ainda mais lidar com espécies ameaçadas muito difícil às vezes encontrar, né?
As mais difíceis. E a gente corre o risco de cometer algum erro também, e depois ter que consertar um biólogo para chamar a atenção da gente no que não está muito de acordo com a natureza da espécie.
Uhum. Agora, qual que é o... vamos falar sobre o elencar dos trabalhos que foram selecionado para essa exposição que vocês três selecionaram.
Sim.
Tem um fio condutor essa exposição, digamos assim, aquela ideia do livro tem vários capítulos, né?
Sim.
Essa exposição, ela, a gente pode dizer que ela tem um fio condutor? Como é que foi o processo de seleção dessas 98 obras que estão disponíveis lá na exposição?
Elas nasceram muito dessas encomendas que tivemos. A maioria delas são dessas encomendas.
Uhum.
E, ao longo dos anos, elas foram aumentando em volume. Aí, às vezes, a gente tinha 10, depois passou para 20, 30, 50. E hoje, aqui, na verdade, hoje são 100 peças
uhum.
que estão expostas, um número redondo de 100 peças. Algumas delas, não. Tem peças ali que nós fizemos só porque gostamos da planta, achamos bonito e que resolvemos ter a planta em casa. Mas a ideia da exposição foi juntar esse trabalho nosso, meu, da Rosa e da Leir, que estava simplesmente em casa, armazenado numa gaveta. A gente queria colocar esse trabalho no mundo.
Aham.
Foi por isso que nós resolvemos montar uma boa exposição. E, aliás, o assunto é diferente, mas a exposição nasceu da destruição. Quer dizer, nós construímos através da destruição.
Aham.
Porque nós viemos a Brasília em 23 ou 22 de março de 2024 visitar uma exposição que era o resultado do 8 de janeiro, as peças quebradas que estavam expostas lá fora, todas destruídas pela invasão do 8 de janeiro. E acabou...
Inclusive tem uma parte aqui do Salão Nobre da Câmara dos Deputados que tem algumas dessas peças históricas da casa que foram quebradas e elas estão lá em exposição até para a gente aprender a não repetir, né?
Exatamente, pois é. Então, nós viemos aqui para isso e acabou que, a partir dessa visita que nem deu muita coisa, porque a gente a Leira que pretendia fazer uma coleção sobre essas obras destruídas. Mas depois desistimos disso, ela desistiu, e a partir disso é que nós resolvemos criar essa exposição. E falei aí com a Isabel, falamos com a Isabel Flecha, de Lima, que era a diretora na época,
uhum.
e ela nos guiou para participar de uma concorrência pública para a ocupação do espaço. Eu fiz a concorrência, por isso que meu nome apareceu como proponente, porque eu fiz o trabalho de concorrência.
Uhum.
E deu certo, gostaram, acharam uma boa ideia, deu certo. As meninas lá de cima que fazem
Centro
a produção,
cultural, né?
Exatamente, uhum. que fazem a produção. Fizeram um trabalho belíssimo de produção da exposição. Então ficou, sabe quando junta tudo e tudo dá certo, a ideia dá certo, parece
é
que
isso.
todo mundo faz com o coração aberto, com amor, com vontade de fazer bem? Foi o que aconteceu lá. Aí ficou aquela exposição bonita, dependendo do trabalho de todo mundo e com o resultado positivo do trabalho de todo mundo.
Maravilha. A arte é isso, né?
Arte é isso.
Arte é amor no coração. É vontade de fazer bonito,
isso,
de fazer
de
bem
dar
feito,
certo.
De dar certo.
É.
É isso. Então, vamos deixar aqui o convite para o nosso ouvinte, né? O nosso ouvinte que está aí, ou seja, aqui pela internet, passando por Brasília, você que está de passagem, ou você que mora aqui na capital da República, não deixe de dar uma passada aqui na Câmara dos Deputados, anexo 4, décimo andar, galeria de exposição do décimo andar, perto ali dos restaurantes, da lanchonete, ali do anexo 4. Você vai ter o privilégio de poder conferir essa exposição em aquarela dessas três artistas, né? A Rosa Alves, a Leir Barbosa e a Helena Rodrigues, que está comigo aqui para a gente poder fechar esse programa. Helena, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente. Sucesso no trabalho de vocês. E espero que os nossos ouvintes possam dar uma passada aqui, com certeza, para conferir esse trabalho.
Isso, que vão todos. E a exposição está linda. Vale a visita.
Vale
e
demais.
O prazer foi todo meu. Eu agradeço muito a participação.
Prazer é nosso. Obrigado, Helena. Muito bem, a gente segue agora para o nosso Faixa Bônus para falar de música.
Faixa Bônus, espaço para falar de música e ouvir música.
Olha, um dos artistas mais importantes, né, da cultura nordestina é, sem dúvida, João do Vale, né? João do Vale, que foi um dos protagonistas do famoso Show Opinião, que aconteceu, né, primeiro em dezembro de 64, depois em 1965, também, né, no Rio de Janeiro. É o Show Opinião que reuniu artistas do sudeste do Brasil, como foi o caso da Nara Leão, depois também a Maria depois tivemos a Maria Bethânia, que é da Bahia, né? E o Zequete, que também é do Rio de Janeiro, e aí também juntando com a música do Nordeste, que foi João do Vale. João do Vale, portanto, ele trouxe esse diálogo da música do Nordeste com a música feita no sul-sudeste do Brasil, e realmente coisas muito lindas. Você está ouvindo ao fundo o João do Vale com a Nara Leão. Olha só que bacana. É um shot delicioso, né?
Eu via disso lá no Bacabal. Ninguém pode ver o trem engordando. Censura, ai meu Deus, que é um horror.
Fica o povo comentando. Mais um que a pipira biscou.
Aê, pipira com o João do Vale e a Nara Leão. Mas nós vamos fechar com uma parceria mais inusitada ainda. João do Vale e Antônio Carlos Jobim, para a gente poder fechar o programa de hoje. Vamos lá. E o Feijoada Completa, que teve a produção da Lucélia Cristina, trabalhos técnicos do José Adilson. A gente agradece também ao pessoal da equipe da TV Câmara, que está aqui com a parte de imagens aqui do nosso programa. E você fica então com o João do Vale e o Antônio Carlos Jobim encerrando, né, o nosso programa desta sexta-feira. Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. É sempre bom a gente fazer, né, estar junto com você aqui no nosso programa. Então, você ouvindo o João do Vale e o Tom Jobim com Pé do Lagoeiro, né? Pé do Lageiro, aliás. Pé do Lageiro é uma música aqui do Antônio Carlos Jobim e do João do Vale. Gente, grande abraço para você. Fique bem, né? Eu vou de férias, tenho um feriado aí pra frente, eu vou de férias. Dia 22 de maio eu estou de volta, mas você vai ficar aí com o Cláudio Ferreira, com a Val Monteiro, no nosso Feijoada Completa a partir do dia 8 de maio. Dia 22 eu tô de volta, um grande abraço pra você, ótimo tempo pra todos nós, ótimo fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau, gente! Maravilha!
Eu vou calçado de botina pra cobra não me morder. Que não é de hoje nem de ontem que o bicho vem no terreiro pra morde me envergonhar. Mas que hoje em dia que pode ter na certeza, nem que peça baronesa, que hoje eu vou lhe matar. É no pé do Lageiro, aonde a onça mora. É no pé do Lageiro, aonde a onça mora.
A onça vinha sempre ali beber água. Bicha valente. O homem também é. Os dois topavam. Lago da Onça. Eu nasci lá.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.